Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, a Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Estamos tendo a alegria de receber dois contadores de história do Rio de Janeiro que estão na programação do ECO, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. Silvia Castro, que vai contar a história da sereia de Copacabana, e o Arley Goulart, do Tapetes Contadores de Histórias, que há 25 anos mistura texto e têxtil para encantar crianças, jovens e adultos. Vamos destacar também um dos maiores clássicos da literatura nacional, Dom Casmurro, que ganha nova leitura cinematográfica, o drama nacional Capitu. E o capítulo estreia hoje no Ouro Verde. Nesta segunda, todos pagam meia. Eu conto para vocês e vocês contam para mais três contos afro-brasileiros com a Samara Rosa de Pinhais, aqui do Paraná, destaque hoje na programação do ECO. A história que a Samara vai contar, aliás, as três histórias, logo mais 3 da tarde na Biblioteca Preta, que fica na Casa da Vila, o endereço Rua Uruguai 1656. A entrada é de graça. O Encontro de Contadores, 12ª edição, iniciou sábado, prossegue até o dia 31. Já amanhã tem a atriz, contadora e professora Silvia Castro com a sereia de Copacabana e outras histórias de céu e mar. Também o Arley Goulart com Conta um Causo, Ganha um Aplauso. O Arley e Silvia ao vivo com a gente hoje. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. E se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da UEL FM. Ricardo Lima também está fazendo a transmissão via Instagram da Rádio UEL. Se eu fosse você e pudesse acessar por imagem, eu faria isso, viu? A gente vai começar com história, o Arley Goulart. Daqui a pouco a gente conversa.
Bom, boa tarde para todo mundo, ouvintes da Rádio UEL FM. A história que eu vou contar para vocês é da primeira viagem que eu fiz de avião. A primeira viagem que eu fiz de avião não foi para fora do Brasil, foi para dentro do Brasil. Eu era bem pequenininho, nossa, aquele medo de andar de avião. Entrei no avião e a gente foi para as férias, lá para um estado que fica no Nordeste, que é o estado do Ceará. Quando cheguei lá, eu fui para Itarema, estava passeando na praia de Almofala, e lá, quando cheguei, eu vi uma árvore imensa. Talvez a maior árvore da minha vida. E quando eu estava olhando para o topo, assim, que quase ultrapassava o céu, um menino de mais ou menos 10 anos virou e falou assim: essa árvore se chama carnaúba. Aí eu estranhei, olhei assim pro lado, achei que estava sozinho. Quando vi, o menino, ele se apresentou, ele disse que ele morava numa comunidade ali perto, que era a comunidade do povo Tremembé, que é um povo indígena originário do estado do Ceará, que até hoje reside e resiste no estado do Ceará. Aí eu falei assim: o nome dessa árvore é carnaúba? E ele falou assim: essa árvore salvou o nosso povo. Não só o nosso povo, não, como salvou o mundo inteiro. Achei bem estranho, porque quando a gente usa o verbo salvar, a gente sempre acha que tem um braço. Porque assim, uma pessoa vai cair na calçada, você salva a pessoa, né? Vai se afogar, você puxa com o braço, você salva. Mas eu falei: uma árvore salvar? E ele falou assim: mas para você escutar essa história, tem que ser mais tarde. Então, eu aprendi essa história quando todo mundo lá fez uma fogueira e era de noite. Dizem que quando o mundo nasceu, uma gota de água caiu do céu. Essa gota se transformou em 1 milhão de gotas. E logo ao longe, uma tempestade veio. E claro que todo mundo ficou desesperado, porque a chuva não passava. Era aquela gota grossa que caía. E os bichos ficaram desesperados, os homens ficaram desesperados, e ele, o Nuá, o pajé do povo Tremembé, ele viu que a água chegava aos joelhos e ele teve uma ideia. Ele pediu para que todos os homens da sua comunidade, inclusive os bichos também, que estavam sofrendo, que todos eles o encontrassem debaixo da Carnaúba, a mãe de todas as árvores, que fica no alto de um morro. E assim foi feito. Todo mundo foi correndo e todos os bichos foram atrás, desesperados, para todo mundo se proteger debaixo da mãe de todas as árvores. A primeira coisa que Noah fez, ele usou a sua magia, o seu poder encantatório, e transformou todo o povo Tremembé em macaco prego. E foi todo mundo assim. As crianças, até criança virou macaco prego. Olha, um puxou o rabo da mãe, o outro foi lá, pegou no cangote do pai, aquela confusão. E todo mundo se salvou, porque todo mundo foi pro topo da Carnaúba. Mas depois disso, que houve o silêncio do povo, o Noah escutou um barulho de um choro de um bicho. Ai, 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 ai. Quem que tava chorando ali do lado, gente? Era a anta, coitada. A anta é o maior mamífero do Brasil, nem nadar sabe direito, eu acho. Claro que ele teve pena da anta e falou, bom, vou ter pelo menos transformar a anta num animal que consegue se salvar, transformou numa ave. Surgiram asas, bico, os olhos arregalados, afiados, garras. E foi assim que a anta se transformou numa águia. E foi lá voando, voando, a anta conseguiu se salvar em formato de águia. De repente escutou outro barulho, um bicho pedindo ajuda, era o cachorro do mato. O cachorro do mato também não sabe escalar, ia morrer afogado. Noah teve pena e transformou o cachorro do mato em um bicho que escala. Que foi, vocês devem imaginar, que bicho que é esse? A saúva, aquela formiga que tem um bumbum grande. E pronto, ó, a saúva já foi subindo o caule, fez um formigueiro lá no alto, pronto, cachorro do mato, formato de saúva. De repente, gente, coitado, uma ave que não voa, imagina você ter asa e não conseguir voar. É assim que acontece com ele. O galo, coitado, batia asa na água, não conseguia voar, via os outros voando. Claro que teve pena do galo e transformou o galo numa ave que voa. Transformou em tucano. O bicho ficou imenso assim, aquele bicho grande, o bico também enorme, foi lá em cima e comeu uma semente da Carnaúba. Pronto, salvou o marido, mas e a esposa? Galinha também não voa, gente, coitada. Ela até soltou um ovo, o ovo foi levado pela correnteza, ainda bem que foi recuperado lá embaixo. E viu que a galinha também batia a asa, coitada, né? Tinha que salvar a esposa também. Pronto, transformou a galinha em... Errou quem disse tucana. Transformou a galinha em ariranha. Foi a primeira vez, gente, que marido e esposa ficaram separados. Mas eu vou contar um segredo pra vocês. Depois eles até comentaram que foi bom pra relação. Foi lá embaixo. A galinha de ariranha. E ele começou a achar aquilo engraçado. Porque depois do desespero, a gente faz arte. Olha, foi transformando tamanduá em vespa, a alma feminina no corpo masculino, a alma masculina no corpo feminino, e ele pensava, a vida é plural, né? A vida, a natureza é plural. E claro que depois ainda a gente começa até a fazer brincadeira, e ele pensou assim, acho que eu vou fazer uma rima. Tatu rima com que bicho? Tatu... Não, Cadu é um nome, não é bicho. Tatu rima com tutu, é comida, já sei. Transformou o tatu em outro bicho, que na verdade é um peixe. Transformou o tatu em pirarucu. Aquele assim que tem a cara assim pra frente, parece estar emburrado. E foi lá mergulhando dentro do rio e falou, oh, vou fazer outra rima. Eu vou fazer outra rima. E transformou o quati. Quati rima. Hã? Sagui. Mas olha, tem gente até que não consegue fazer rima, sabia? Mas não foi sagui, não, foi outro peixe também. Transformou num peixe que se chama lambari. E claro, como o tatu era o melhor amigo do outro, então pronto, foi lá. O lambari lá brincar com o pirarucu. E fez uma ousadia, gente, que é a pior coisa do mundo. Transformou o veado em onça. Transformou a caça em caçador. O chifre diminuiu... As patas ganharam garras afiadas, manchas. O animal mais temido da floresta foi subindo a Carnaúba. A onça foi subindo, os bichos apavorados, esconderam seus filhotes nas asas. Teve um que, tadinho, até o pintinho entrou pra dentro do ovo, de tanto medo que ele sentiu. E a onça foi, olhava pra todos os bichos de um lado, olhava pra outro. A onça foi subindo, subindo. E depois que ela ultrapassou o limite das nuvens, parou de sentir fome. Vocês acreditam que eu tive a mesma sensação com o avião? Depois que a gente passa a nuvem, a fome desaparece. Não sei por quê. E foi, gente. E claro que todos os dias ia lá. Na verdade, aqui, na Carnaúba, o tucano, que na verdade era o galo, ele colocava o bico lá para baixo e falava assim, gente, não dá pra gente descer não, ó. Tá tudo alagado. Acho que é melhor a gente ficar aqui em cima. No dia seguinte também olhou pra baixo de novo. Ó, tô vendo um tubarão, tô vendo um golfinho, tô vendo ali um martim pescador. Nossa, muito grande. Gente, melhor a gente ficar aqui em cima ainda. Claro que no terceiro dia colocou o bico e o tucano, que na verdade era o galo, fez o quê? Que em linguagem de galo quer dizer vamos descer todo mundo porque já tem terra lá embaixo. Gente, foi uma confusão porque vocês sabem. Bicho não consegue fazer fila. Não consegue, foi uma coisa assim, um se amontoando debaixo do outro, descendo. Noah foi o primeiro, desceu lá embaixo, começou a retransformar todos os bichos. E foi transformando, aí confundiu um, não conseguiu, transformou em outro bicho, foi uma confusão só. E teve, claro, que alguns macacos pregos que pediram pra não voltar a ser humano, porque ser humano é muito complicado, né? Aí foi por isso, gente, que quando eu cheguei lá, na praia de Almofala, eu vi coisa muito estranha, que eu acho que tem a ver com essa história. Eu vi uma carangueja que joga bola. Ela tava com uma bolinha, jogava pra um lado e pro outro com aquela garra de carangueja, e essa criança falou, ela é artilheira. Ela é artilheira. Falei, nossa, o mundo tem muita coisa maluca mesmo. Depois, claro, escutei tam drum drum dum, tam drum drum dum. Eu achei até que era o Paulo Freire, nosso amigo violeiro, contador de histórias, que aliás me contou essa história também. Mas não, era um pavão que tocava viola atrás de um arbusto. Tam drum drum dum, tam drum dum. Eu acho que é resquício dessa história até hoje. Mas sabe, se vocês forem lá pegar um avião, foi até o litoral do Ceará, e vocês forem em Itarema, na praia de Almofala, vocês vão ver uma carnaúba gigante, vocês têm que levar um pedaço de banana. Põe assim, o que vai acontecer? O macaco prego vai descer. Eles vão pegar a banana, vão encarar você com aquela cara de gente que eles têm, e eles vão perguntar a mesma coisa que perguntaram pra mim. Quem foi que inventou isso? Você acha que você descobriu alguma coisa? Você não descobriu nada, porque nada estava coberto. Estranha essa pergunta, né? Eu acho que ele, na verdade, falou do meu tataravô. Pode ser. Pode ser. E essa é a história. Vamos bater palmas para as histórias?
Esse é o Arley Machado, do Tapetes Contadores, que vai se apresentar na programação do ECO, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, amanhã, 7 da noite. Lá na Vila Cultural Alma Brasil, o Arley está ao vivo aqui com a gente, a quem agradecemos muito, junto com a Silvia Castro, que amanhã também participa do ECO. Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens no Facebook da Rádio El, Ricardo Lima também está fazendo a transmissão via Instagram da Rádio El. A gente acabou de ouvir essa história bonita que o Arley aprendeu lá no Ceará. E aqui pelo nosso Facebook já tem aqui o ouvinte internauta, o Thiago Henrique Gonçalves, que sempre sintoniza pelo Facebook, bravo e te aplaudindo aqui, o Arley.
Obrigado, obrigado.
Uma alegria, maravilha, né? Você disse que aprendeu essa história tanto no livro do Paulo Freire, Contador de Causos, Violeiro, como nessa visita sua presencial lá no Ceará?
Exatamente. Quer dizer, a gente pode encontrar as histórias de várias formas. E acho que principalmente quando se trata de um povo indígena originário brasileiro, é muito importante você poder conhecer de alguma forma essa cultura, conhecer essas tradições, E de alguma forma recontar essas histórias, né, a partir da sua versão. Essa foi praticamente o último material que eu costurei,
Mesmo?
É. E, na verdade, contar já um segredo, né? Que esse material foi um erro mesmo. Um erro de máquina de costura, exatamente. Eu tinha pensado em fazer com esse tom pastel e fazer um zigue-zague branco. E quando eu comecei a costurar, eu usei a agulha mais grossa da minha mãe e o tecido mais fino. Então, ele foi repuxando tudo e eu falei assim, bom, estraguei tudo. Quando eu passei assim perto da luz, é que eu vi que os pontinhos... Eu falei, ninguém troca essa agulha! Que eu vou fazer todos os bichos até o final.
Que lindo!
Exatamente, foi um erro mesmo.
E o teu olhar, né, sobre o que você produziu, né? Que bacana.
E foi durante a pandemia, foi no início... aquele primeiro momento da pandemia foi março de 2020. Eu fiquei 4 meses lá na casa dos meus pais.
Que moram no Rio também.
Moram no interior do Rio.
Que lugar?
Volta Redonda. Aí eles... né, tinha uma casa, tinha um cachorro, eu achava que era mais tranquilo naquele momento tanta incerteza. E aí eu fiquei lá, eu cheguei até a trabalhar online, né?
Fiz um projeto, cada um no seu quadrado.
Cada um no seu quadrado, fiz projetos online, contação de histórias para muitas escolas online. Foi aquela vez que todo mundo teve que se reventar com, né, com ring light, com câmera, e você põe a câmera e o negócio já tá gravando e volta e olha pra câmera, não olha pra quem você tá vendo. Foi uma reinvenção, né? E aí eu fiz nessa época. Eu fiz nessa época pra contar pra uma escola, e aí deu essa história que eu encontrei no livro do Paulo Freire. Aí liguei pra ele, foi quando eu falei com ele, falei, e aí, como é que me conta mais um pouco sobre a procedência dessa história? Que, né? E claro que, bom, aí vem toda uma parte que é minha, né? Essa parte de que o marido e mulher ficaram separados pela primeira vez, aí essa parte toda é invenção minha mesmo, né? A parte, porque ele vai só enumerando os bichos, assim, tatu, papapá, 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 essa parte de que depois do desespero vem a arte, eu sempre vou colocando coisa minha.
Conta um conto.
Ou faz uma colcha.
Que lindo. E você descobriu a inserção do abajur em que momento que você foi contar?
Foi no
olhar da
luz
mesmo.
Da máquina de costura. Que toda máquina de costura tem uma luzinha ali dentro, né? Eu falei, deu errado. Fiz assim, eu...
Não deu errado.
Aí eu falei, será que isso fica bonito? Será que... Eu falei... Aí depois que eu fiz assim várias vezes, principalmente a cara dessa onça, aí eu falei assim, nossa, ficou lindo.
Ficou lindo mesmo. E você aprendeu a costurar com a sua mãe, Warley?
Foi.
Que lindo esse teu trabalho, né? Esse em uma pequena dimensão. Tem trabalhos em dimensões bem grandes,
muito,
né? Como é que
grande.
Foi essa história?
Então, eu faço parte de um grupo, ele se chama Os Tapetes Contadores de Histórias. A gente está junto há 25 anos. Nós somos 3 brasileiros, 2 peruanos. E que a gente se conheceu na escola de teatro da Unirio. E lá a gente teve contato com um projeto francês de criação de tapetes a partir de literatura para crianças, que se chama Raconte-Tapis, que existe até hoje na Ile de Rennes, La Rochelle, na França. E a gente teve contato com esse grande mestre. Por 3 anos a gente foi, recebeu a orientação dele. Fomos para lá também para ver como era esse processo de criação e costura desses materiais. Mas a maior parte desse contato com ele foi no Rio de Janeiro. Todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente guardava para trazê-lo novamente da França para o Brasil. E assim foi que, do início, a gente começou a se apresentar nos lugares, batendo, né, na porta das escolas. Eu lembro que o primeiro lugar de centro cultural foi o Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB. E ali foi um lugar que foi, a gente começou a se dar conta de que era esse o teatro que a gente queria fazer, né? Que era ser contador de histórias. E o processo com a costura, ele nada mais é do que um processo que é de se aprofundar sobre o conto. Eu lembro de uma grande contadora de histórias do Rio, Maria Clara Cavalcante, que era do grupo Confabulano, e ela falou pra mim, ela falou assim, Warley, quando você começar a costurar seus próprios materiais, você vai mudar a forma como você conta histórias. Aí eu falei assim, ah, é? Porque até então a gente trabalhava com acervo dele francês. Mesmo a gente acompanhando a forma de fazer, eu ajudava talvez a fazer um olhinho de um boneco, mas eu não me debrucei como eu me debrucei nas primeiras vezes na casa da minha mãe. E depois, claro, eu morando no Rio, fui lá junto com o meu grupo inteiro e a gente costurando esses materiais. E realmente, o tempo que eu me dediquei assim, diante da máquina de costura, quebrando a agulha, e põe o fio de novo, e pensa no boneco. Porque é isso, né? Os bonecos não são comprados, né? São feitos por nós. E esse processo de você se dedicar, nossa senhora, você pensa muita coisa. Você pensa até, sei lá, nas vinganças impossíveis que você poderia fazer com na brincadeira. Não, porque às vezes tem uma coisa assim, né? Essa, uma romantização da costura, como se fosse assim. Você faz assim, só tem flor. Não. Às vezes você pensa mal de muita gente, assim, costurando. E aquilo se esvai e fala, pronto, precisa
resolveu
se vingar,
na costura.
Não.
Resolve na costura.
Resolve.
Vai pondo libido na história? Vai pondo energia na história?
Também,
é isso? Um diferencial
também,
de fazer o próprio, com
furar
as próprias mãos?
Furar o dedo, machucar o dedo várias vezes. Por exemplo, terminar as coisas até o fim. Tem processos assim que a gente às vezes desiste, né? Logo, imagina esse, toda vez fala, pra que que eu inventei isso? Pra que que eu inventei isso? E aí, engraçado que eu me dei conta de que ser artista, eu penso nas pessoas que eu admiro, né, gente? Um Caetano da vida. Imagina, ele não termina a música assim, Chico. Um Chico terminar uma música. Aí eu penso nessa metáfora mesmo de que a arte, ela sempre é uma gota de sangue. Que cai assim, né? Um grande artista plástico, visual, um grande músico. Gente, o tempo que um músico fica levando pra ficar fazendo. Não, porque agora é lá bemol, agora virou si, agora virou. Esse negócio que você. Essa entrega, esse idioma, essa neurose. Foi quando eu falei assim: é isso, a arte é isso. Então, esse processo da costura, eu falava assim: vai até o final. Vai até o final porque vai ficar bonito. E aí, claro, aí uma outra recompensa, no meu caso, que trabalho com criança, é o brilho nos olhos das crianças. Esse encantamento, assim, quando eu conto essa história, a intervenção das crianças é muita, né? É muita intervenção. Então eles falam, ai, coitada. Ah, eu não sei o que, é verdade. Galinha voa assim, não voa não, voa assim. Começam a discutir entre as crianças, né? Mas sobretudo, por exemplo, na onça, fala, uau! E depois vem perguntar, como é que você fez? Aí eu fiz com a máquina, deu errado, conta essa história pra criança. Aí ela, ah é, deu errado, mas deu certo. Ah é? E fica assim, né? Então eu me encanto muito com essa... com esse brilho nos olhos das crianças, acho que elas saem com esse imaginário. E é esse que é o processo todo dos tapetes contadores.
Que lindo. Eu estava assistindo um vídeo seu, que vocês tiveram ano passado em 3 cidades do Pará, e aí tem um vídeo bem bonito no Instagram, e você contava um pouco disso, né, da importância do brilho nos olhos das crianças. Criança mais agitada, você acha que a história pode ajudar ela a ficar um pouco mais calma, né, a criança mais tímida, que ela possa expressar um pouco mais o que está vendo, né? A história, ela consegue mudar mesmo, né, nem que seja por aquele instante, né? É uma presença que a história convoca, né, convida, né?
Eu acho que é um resgate de uma humanidade. A humanidade, ela é um estado. E nós, como bichos narrativos, você como, né, como bicho narrativo também na rádio, todos somos bichos narrativos. A gente está aí o tempo todo transmitindo, principalmente para as crianças, o que significa ser humano. E claro que a narratividade, ela está muito presente nesse lugar. Na contemporaneidade, tem sempre uma visão muito de arte para criança que é muito, às vezes, muito histérica, muito eufórica. E que, às vezes, a gente esquece que... Tem gente que pergunta assim, ah, é interativo? Eu falo, a criança escuta. Porque a noção de interatividade, parece que a criança tem que participar a ponto de nem saber o que ela está fazendo. Não, é muito gostoso escutar. Né? Principalmente se alguém é mais velho do que você e que essa pessoa viveu mais do que você. Então ela pode te ensinar muito mais sobre humanidade. E claro, com esses novos brinquedos, o celular, a internet, fica pouco, né, muito pouca gente interessada nessa troca da humanidade. Fica mais interessado nesses jogos interativos contemporâneos de que eu comento, né, na sua publicação, de que eu faço um elogio para você e hoje eu recebi 3 elogios e amanhã foram 10 curtidas. Tem uma graça, né, nesses novos brinquedos, mas eu acho que também às vezes existe uma perda de um tempo. Parece que esse tempo de escutar, esse entendimento de que a vida também pode ser entendida através da escuta do mundo e dos outros, E eu acho muito importante para a criança aprender a escutar. Eu acho.
Se você ligou o rádio agora, está escutando o Arley, que é do Tapetes Contadores de Histórias do Rio de Janeiro, o Arley Goulart, que amanhã às 7 da noite, lá na Vila Cultural Alma Brasil, vai fazer a apresentação das histórias. Na verdade, serão 3 histórias, daqui a pouquinho a gente vai saber dele um pouco, do resumo dessas histórias de amanhã. Se chama Conta um Causo, Ganha um Aplauso. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, também por imagens, via Facebook da Rádio UEL e no Instagram da UEL FM com o Ricardo Lima. Agora a gente vai compartilhar um pouquinho das histórias da Silvia. A Silvia está vindo pelo Encontro de Contadores de Histórias, essa 12ª edição, pela primeira vez. O Arley já é a 3ª vez do Tapetes Contadores. O Arley e a Silvia são amigos, moram no Rio de Janeiro. A Silvia já fez trabalho com o Arley. E a gente vai pedir para a Silvia começar contando a história da sereia. Vamos lá, Silvia, compartilhar um pouquinho dessa história da sereia de Copacabana. Porque amanhã você vai fazer esse espetáculo, essa apresentação, mas ela é uma apresentação restrita. Então, o público da cidade não vai ter como ver você em ação. Então, aqui pela rádio é uma oportunidade para o público da cidade, a gente fica muito feliz também. Bem-vinda, então, Silvia.
Muito obrigada. Então, boa tarde. Eu queria contar que essa história da sereia de Copacabana eu escrevi a partir da minha... Eu dentro de sala de aula, eu sou professora. Antes de mais nada, eu sou professora.
Da rede pública municipal do Rio de Janeiro. Da rede pública municipal
e do estado também. E eu contava a história de uma sereia e a história chegava no final, era muito triste. E as crianças falavam comigo, poxa tia, mas essa história é muito triste. E eu acredito na potência da história. Eu acredito que a gente não pode mudar a história. Que a história é triste, então que a gente conte a história triste. Porque assim é a vida, né? Tem coisa triste, tem coisa alegre. E a gente aprende, né? Com as histórias também, com a nossa emoção em relação à história. Mas eu falei, poxa, mas eu posso continuar a história. E aí eu começo a história desse final, que é a história dessa sereia que estava lá no Japão, uma sereia japonesa, muito bonitinha, que foi feita aqui pelo meu amigo Zé Luiz. E é o seguinte, era uma vez uma sereia que morava lá no Japão. E um dia ela ficou esperando o namorado. Esperou 100 anos, 200 anos, 300 anos. Ai, não aguentava mais. Então resolvi que eu ia embora. E ela partiu. Resolveu que encontrar outros mares. Foi entrando e foi nadando para buscar o destino dela, porque toda sereia tem seu destino. Ela ia nadando e cantando. E vocês que estão me ouvindo vão cantar comigo, tá? A gente vai fazer o seguinte. Ela vai cantar um pedacinho e vocês vão falar, sereia... Tá, a gente vai cantar uma música do folclore brasileiro. Então, uma sereia japonesa atravessou o mar cantando uma música do folclore brasileiro. Eu morava na areia, sereia. Me mudei para o sertão,
sereia.
Aprendi a namorar,
sereia.
Com um aperto de mão, ó, sereia. E assim ela foi atravessando. Chegava numa praia, olhava e pensava assim, ai, não gostei dessa praia, não. Tá cheia de recifes e corais. Não quero! Era meio nervosa, viu, gente? Sabe como é que é, né? E continuava nadando e procurando. Eu morava na areia.
Sereia.
Me mudei para o sertão.
Sereia.
Aprendi a namorar.
Sereia.
Com um aperto de mão. Ó, oh, sereia. E assim ela atravessou o mar inteiro, dobrou o cabo da Boa Esperança e encontrou águas muito quentinhas. Nossa, tô gostando daqui, que legal! Nadou mais um pouquinho. Era noite quando ela chegou. Uma noite cheia de estrelas, uma lua. Quando ela viu uma praia toda pontilhada, ela achou até que era um colar de pérolas. Nossa, adorei essa praia. Que praia é essa, gente? Que praia é essa, meu Deus? E descobriu que ela tinha acabado de chegar à praia mais linda do mundo. A praia de Copacabana. Ai, que bacana! Já sei! Vou ser a nova sereia. A sereia de Copacabana. Tum, 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 Copacabana. Tum, 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 Copacabana. E assim ela fez. Esperou a noite chegar. Colocou uma flor no cabelo para cumprir o destino de toda a sereia. Qual é o destino da sereia? O que vocês acham? Alguém tem uma dúvida aqui, ó. Qual é o meu destino? Ora, é cantar e encantar, né, gente? E aí, esperou a noite e começou a cantar. As estrelas do céu correm.
Sereia.
Eu também quero correr.
Sereia.
Elas correm atrás da noite.
Sereia.
E eu atrás do bem querer.
Ô, oh, sereia.
Tava tudo muito bom, tudo muito lindo. É, mas em lugar de aparecer um príncipe encantado ou até alguém pra conversar com ela, 300 anos sem conversar com ninguém, vocês não sabem o que aconteceu. O lixo da praia, como que por encanto, veio seguindo a voz da sereia. E quando ela abriu os olhos, porque ela estava tão emocionada que ela cantou de olhos fechados, ela estava envolta a todo lixo da praia. Porque eu não sei se vocês sabem que tem gente que vai à praia e joga o lixo na areia. Oh, toma lá seu refrigerante e deixa a latinha lá. Olha, era tanto lixo, tanto saco plástico. Nossa, ela ficou revoltada. Isso é um absurdo! Uma praia tão bacana, a praia mais bonita do mundo! Ficou tão chateada que decidiu que ia embora. Ia tentar mais uma noite e se não desse certo, ela ia embora. Se arrumou de novo e cantou a plenos pulmões. Eu morava na areia.
Sereia.
Me mudei para o sertão.
Sereia.
Aprendi a namorar.
Sereia.
Com um aperto de mão.
Ô, sereia.
De novo, todo o lixo da praia. Mas ela enxergou ali no meio do lixo um barquinho. E dentro do barquinho tinha um rapaz muito gordinho. E ele também era muito baixinho. Ai, mas ela ficou tão emocionada que ela cantava mais alto ainda. Ele foi chegando perto, bem perto. E quando ele chegou muito perto... Ai, meu Deus, ele levou um susto. Uma sereia, né, gente? Poxa, levou um susto danado. Ele começou a conversar com ela, porque na verdade ele veio atraído pelo lixo. Ele era um ambientalista. Então, ele queria cuidar do meio ambiente. Quando ele viu aquele monte de lixo, ele foi atrás. Eles conversaram. Conversa vai, conversa vem. Ele chamou a sereia para trabalhar com ele. E ela foi trabalhar com ele. Os dois hoje estão numa ONG, varrendo o mundo inteiro, do Brasil afora, falando da importância da gente cuidar do meio ambiente. O que a gente faz para a natureza devolve para a gente. E assim eles vivem muito felizes, nessa felicidade igual a nossa, do dia a dia. Dias bons, outros melhores, cantando por todos os pontos do Brasil. Eu morava na areia.
Sereia.
Me mudei para o sertão.
Sereia.
Aprendi a namorar.
Sereia.
Com um aperto de mão.
Sereia.
E assim viveriam, felizes para sempre. Palmas pra minha história aí, minha gente. Eu gosto de palmas. Obrigada.
Silvia Castro e a sereia de Copacabana. Outras histórias de céu e mar que ela vai contar amanhã em dois horários, 10 da manhã e 4 da tarde, pela programação do Eco Encontro de Contadores de Histórias, 12ª edição, lá na Escola João 23. Como esse encontro é específico para a escola, a gente teve a chance de compartilhar um pouco dessa história, que virou um livro, foi o seu segundo livro, agora já tem terceiro livro, diz que quarto livro vai sair em novembro.
Tô todo cheio de livro.
Alta
aqui.
Produção, Silvia.
Então, esse livro, essa história é muito engraçada, porque ela tem essa potência da oralidade, porque eu ia contando, depois que eu contava a história, aquela história triste da sereia que ficava esperando o namorado, e terminava até a história assim. E é por isso que as sereias cantam. Elas cantam os seus amores perdidos e cantam assim. E aí todo olhava para as crianças, estava todo chateado. E aí eu fui oralmente inventando, criando com elas. Elas participavam também dizendo que lixo elas encontram na praia, porque realmente é assustador, né?
E o Arley diz que sabe exatamente o lugar onde todo esse lixo, lá em Copacabana.
Onde é que tem esse lixo. E o pior é que não é só em Copacabana, né? Então elas vão descrevendo, inclusive no livro, o lixo que eu coloco aqui, foi muito do que eu ouvi elas contando, né? E aí o ilustrador Rogério Saldi, que é um gênio, não dá para vocês verem, mas vocês podem imaginar, ele fez a ilustração da sereia, que é uma coisa bem... Opa! Que é bem... Não tem problema, não. É para proteger o livro. E aí ele foi contando, porque a ilustração, né? O Arley estava falando da questão têxtil, né? Mas a questão também da ilustração, ela também conta a história. Então a gente tem aqui a narrativa sendo contada através da ilustração desse artista, que é o Rogério Saldi. E um outro artista, a Praia de Copacabana. Gente, olha, linda praia. Ele fez um desenho...
Como se fosse uma massinha.
Uma massinha. É, esse trabalho que ele fez é de stop motion. Ele primeiro fez como se fosse fazer uma animação. E aí fotografou. Bem interessante. E aí o Júlio Emílio Braz, que é um autor também brasileiro,
que tem mais de 200 livros escritos, é prêmio Jabuti, ouviu essa história, me ouviu contando e falou, ah, não, essa história vai ficar linda num livro. E aí ele colocou, fez, né, na editora Ogro, que é a editora dele, onde ele está publicando os livros dele, ele colocou lá, eu sou a outra autora da editora dele, e aí agora a gente está nessa história de pegar as narrativas que eu já normalmente conto e transformar em livros. Que é engraçado, né? Porque é bem a minha história. Professora, atriz, contadora de histórias, e as coisas vão se misturando de um jeito que a gente faz esse fio da meada que, no caso, virou, se transformou no livro que está aqui para vocês.
Muito bonito. Se você ligou o rádio agora, 1:08, Revista do Meio Dia, recebendo ao vivo aqui a atriz, professora e contadora de histórias, Silvia Castro, do Rio de Janeiro, junto com a gente também, o Arley Goulart, do Tapetes Contadores de Histórias, também do Rio, que há 25 anos mistura texto e têxtil para encantar crianças, jovens e adultos. Os dois participam dessa 12ª edição do Eco Encontro de Contadores de Histórias. O projeto tem patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Começou sábado, prossegue até o dia 31. A experiência de você estar vindo pela primeira vez. Como é que está seu coração? Você teve tempo de assistir alguma coisa ontem, por exemplo, Silvia?
Eu vou assistir hoje, já estou programada, mas assim, eu acho que esse movimento de juntar pessoas em torno da palavra é uma coisa assim que a gente tinha que fazer, porque a gente precisa se encontrar, se conhecer. É como o Arley estava conversando, né? A escuta também é nossa. Escutar o Arley contando histórias me acrescenta enquanto artista, enquanto ser humano. Eu saio daqui maior. Então, a hora que você tem essa possibilidade de proporcionar um encontro de pessoas que narram de vários lugares do Brasil, né, a gente precisa se ver, a gente precisa se ouvir, se conhecer, né, de uma outra forma. E somos artistas, então a nossa sensibilidade ela vai captar esses nuances, esses sotaques, essas histórias, né? E a gente precisa disso para que a gente se torne cada vez melhor como profissional, como pessoa, né? Porque a história transforma, porque ela atinge você em algum ponto que não dá para dizer aqui ou ali, né? Eu acho que é a questão da emoção, desse diálogo, do afeto que a história acaba trazendo pra gente. Então, ouvir o Arley, ouvir os outros contadores, eu tô muito emocionada de estar aqui, né? Porque eu já tive em outros festivais, eu tive em Cuba, eu tive na Colômbia, eu tive no México, vim agora da Alemanha. Então, a gente se mistura e consegue encontrar uma forma de conversar que extrapola a palavra, que é a emoção. E eu acho que esse é o grande encanto da história. Ela extrapola, ela ultrapassa o tempo, né? Você leva a história e um dia você está lá e lembra e pensa e age de uma outra forma, né? É uma coisa que é encantadora. Então, estou muito feliz e emocionada de poder estar aqui, estar com essas pessoas, todas elas trabalhando em prol da palavra, né? E principalmente quando a gente fala de literatura oral. No caso, eu estou misturando um pouquinho. Estou na literatura escrita, mas eu acredito muito na potência da palavra na literatura oral. Nessa coisa que você passa através da voz, que é o afeto, e é uma coisa que é um encanto mesmo, né? Que é só na oralidade que você consegue ver o Arley com a luz ali, ver aquilo me atinge de um jeito que eu não sei te dizer o que, que é, mas que me transforma. E é isso, eu acho que isso tinha que acontecer mais vezes, né? Pra gente conhecer mesmo o trabalho de um e do outro e se enriquecer, né?
E você, Arley, voltando pela terceira vez aqui a Londrina para participar do Eco?
Ah, uma delícia sempre, né? Acho que essa o Eco é um dos mais importantes encontros de contadores de histórias do país, né? Acho que a gente mesmo, né, que tem aí 2 décadas, né, ou 3 décadas de carreira, a gente viu até festivais desaparecerem ao longo desses anos, né?
É doloroso isso.
Então, porque a cultura também foi mudando, né, de governo a governo. Então, é muito bacana ver, assim, uma 12ª edição. Me sinto muito feliz, muito honrado de estar fazendo parte, de ver como que o próprio festival ele vai ganhando essas, né, essas renovações das suas ocupações. A gente estava até falando agora que a primeira vez que eu vim aqui, eu estava num teatro que não está em uso mais.
Que é o Teatro Zaqueu de Melo, que a gente precisaria ter o Zaqueu de Melo de volta. Você se apresentou lá, então, num dos primeiros Ecos, né? A primeira edição, eu lembro que a Cláudia Silva, criadora do Eco, ocupou praticamente, acho que todas as noites, tinha apresentação à tarde, tinha à noite, né? Um agito, né?
Sim. E aí, quando eu hoje vejo que a Samara está na Biblioteca Preta e que eu fui pesquisar um pouquinho sobre o espaço, você vê assim como que... Tudo bem, claro, é uma pena usar que eu estou desse jeito, mas também olha como a vida está se renovando, como a vida, né? Um projeto social que foi feito, foi criado.
Trazendo um espaço novo, né?
É, né? E que tem a ver com essa... Com essas pautas e com essas vozes que até, de repente, né, pouco tempo atrás, não tinha essa força, esse lugar, essa potência que deve alcançar. E, então, assim, me sinto muito honrado assim, de estar fazendo parte mais uma vez e acompanhar essas mudanças.
1h13, aqui o Arley Goulart, do Tapetes Contadores de Histórias, e a Silvia Castro, participantes do ECO, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, 12ª edição. Agradecimentos à jornalista Cristina Matos, que ela também está aqui pelo Facebook, dizendo que vocês são dois incríveis narradores que participam do encontro, que conversa bacana. Aqui também pelo nosso Facebook, a Denícia Benevides, maravilha, parabéns para vocês. A gente tem vários internautas aqui curtindo essa transmissão. A Elza Soares Dutra, a Carol Meso, a Laureci Cardoso, também o Juliano Tierno. O Juliano foi um dos curadores do encontro deste ano, faz um projeto muito bonito lá em São Paulo. Inclusive eu vi, você deu curso, né, pela Casa Tombada que o Juliano mantém em São Paulo, né?
Sim, por algum tempo eu dei um curso lá, que era um curso sobre tapetes e oralidade. Como eu comecei a costurar, eu comecei a também pesquisar qual é a relação, né, do mundo têxtil com as narrativas orais, né? E foi quando eu falei, uau, olha esse... É quase como se fosse uma viagem pelo mundo, que através do têxtil você chega, né? É a lenda do bicho da seda, né? E quais são as mitologias relacionadas ao bicho da seda? Principalmente para culturas muito antigas, essa relação do têxtil com a palavra oral era... Era muito... Porque é transformar a natureza em cultura. É o que o ser humano consegue fazer de melhor. Né? A gente veste uma roupa porque a gente conseguiu pegar de um algodão. E olha o quanto que a sociedade não se desenvolveu ao longo dos anos por conta disso. A mesma coisa é a linguagem. Olha, eu estou conversando aqui agora com vocês, mas quantos ancestrais não tiveram que lidar com todos esses fonemas que a gente está agora se comunicando para a gente chegar nessa comunicação que a gente está fazendo agora? É sofisticado o que a gente faz, né? Então, aí eu dei um curso, a Casa Tombada é incrível. Cursos incríveis.
Aqui pela Rádio o Arley Goulart e também a Silvia Castro. Se você quiser mandar uma pergunta, alguma mensagem para os nossos convidados, estamos aqui caminhando para os finalmente dessa nossa conversa, mas ainda dá tempo. Acesse o nosso Facebook. Ricardo Lima também está fazendo a transmissão via Instagram da Rádio Agradecer também o Piaranha, da organização do ECO, que trouxe vocês dois aqui para a rádio. Que bom que a gente conseguiu chegar cedo, organizar tudo aqui no estúdio. E eu agradeço também essa generosidade. Quando eu falei para a Cristina, não vai dar se eles não contarem histórias. E aí vocês prontamente, você trouxe o abajur e fez, né, toda essa história linda para a gente. A Silvia também, né, com essa delicadeza e com essa energia ao mesmo tempo, né, Silvia? Então a gente fica muito feliz, né? É uma pulsão de vida. Eu queria saber de vocês, para a gente compartilhar um pouquinho. Vocês já falaram da importância, né, da escuta, vocês falaram da importância da imaginação, da transformação. Eu queria saber, assim, por que e para que contar histórias?
Bom, eu venho de uma família muito humilde, então eu gosto sempre de contar que os contadores, de um modo geral, eles têm aquela avó que contava história, não sei o quê. No meu caso, eu tive a minha avó, que hoje virou uma estrela, e a minha avó me contava uma única história, que era a história de um macaco que enganava uma velha. A velha dava um dinheiro para ele ir na padaria, e quando ele voltava, ele trazia outras coisas escatológicas. E até que a velha descobre, briga com o macaco e joga ele no poço. Só que na hora H ela tem dó dele e salva o macaco. E eles viram grandes amigos. E minha avó só me contou essa história. E essa história fortaleceu a minha existência. Porque eu, como uma menina pobre, né, eu muitas vezes com fome, eu imaginava a padaria, onde o macaco trocava aquelas coisas todas. Eu, como uma menina que tinha muita dificuldade, vim de uma família, às vezes, até sofrendo violência e tal, essas coisas, eu imaginava essa velha que salva esse macaco, apesar de tudo, ela perdoa, né? Eu, como uma menina que tive muitas questões, né? Essa história vinha me salvando. Então, até digo que a minha vida, até hoje, é esse entre o poço e a salvação. E é graças a essa única história que a minha avó contou. Então, eu acho que isso fala de mim e fala também dos lugares onde eu vou. Eu vou a muitas escolas públicas e eu sinto que é só conversando, só contando. Às vezes eu não tenho objetos, eu não tenho livros, eu não tenho bonecos, eu não tenho nada. Você passa pela criança e parece que ela não está te vendo, porque, na verdade, ela está numa pulsação que é a imaginação daquela história. Então, eu acredito que a história salva, como essa única história me salvou, né? Essa única história que a minha avó me contou, eu sempre pensava nela em vários momentos de dificuldade da minha vida. Então, por que contar a história? Para que contar a história? Está dito.
Obrigada, Silvia. E você, Arley?
Olha, eu conto histórias. Acho que eu pensei aqui que tem a ver com uma renovação da alma, né? Eu sinto que eu estou renovando a minha alma a partir do momento que eu conto, e sinto também que o outro também está renovando a alma dele, como se estivesse, né, fazendo um upgrade ali da própria alma, e a gente juntos, e essa renovação da alma vai fazendo com que a gente se sinta vivo. Parece que faz sentido, né? E faz sentido. E acho que uma outra palavra que me vem, que parece até uma palavra, poderia ter uma leitura um pouco simplória, mas não é, que é a palavra amor. Eu acho que é uma prática de amor, assim, principalmente eu que eu gosto muito de criança, né? Eu sinto que a forma de dizer que eu amo as crianças, eu amo interagir com o outro, eu amo que eu seja também atravessado pelos questionamentos, pelo olhar, pelas perguntas do outro, as histórias, ela me permite isso. Porque o que na nossa sociedade demoraria muito tempo da gente, né? E vai, a gente conversa, a gente toma um chá, ou toma um café, ou come alguma coisa. E aí a gente vai lá no final e fala assim, até chegar o eu te amo. Nossa senhora!
Nossa.
É uma vida inteira. A história não. A história parece que realmente é um pretexto para a gente já dizer eu te amo ali agora. E quando a criança chega no final e vê assim, eu gostei da história. Né? Não é nem gostei de você. Né? Eu gostei da história, eu achei que e ela pede para voltar, ela quer voltar lá para escutar de novo essa história, eu quero de novo.
Uhum.
Ela tá dizendo que vale a pena ser humano, vale a pena renovar a alma e vale a pena a gente praticar,
que é um diálogo que se estabelece com a história e consigo próprio, né, na hora que você tá ouvindo, porque onde ela te atinge só você sabe. É um exercício muito individual ao mesmo tempo que tá no coletivo, né? Isso é muito essencial. Todo mundo tinha que contar história, contar. E pronto.
E as suas histórias já te levaram para vários países, né, Arley? E os tapetes já que vocês confeccionam, os objetos já estão em vários lugares do mundo.
Porque assim, o meu grupo, ele teve alguns mestres, que são mestres que vivem fora do país, né? O Tahak Aman, que é franco-argelino, mora na França, ele nos orientou por 3 anos no início do grupo. Depois a gente teve uma grande contadora de histórias de Gana, né, da África Ocidental. Ela mora em Londres há mais de 30 anos e foi uma mestra nossa também, por 7 anos, a Ino Sorce. E o fato também da gente ser composto por, né, por 3 brasileiros e 2 que são 2 imigrantes peruanos indígenas, fez com que a gente também logo tivesse que aprender o espanhol para que a gente pudesse ir para o Peru ou ir para o México para contar essas histórias em outra língua. E aí com o Tahak, lá no início a gente já foi logo no francês, tinha que ser, para a gente poder estar lá na Ilha de Ré, em La Rochelle. Então a gente escutava, foi aquela forçação, e a gente, novinho, aprende rapidinho, né?
Não.
Depois da idade, você fala assim, agora não vou aprender alemão, não. Agora não vou aprender outra língua, não. Mas lá no início, você interage com todo mundo, você logo aprende o nome de todas as frutas, nossa, é uma facilidade. E aí foi assim, um pouco. Então a gente já foi para 16 países, né? Representando o Brasil. E representando essa coisa, e a gente, como grupo, a gente inaugurou mesmo no Brasil essa estética e essa ideia de uma criação de um cenário têxtil, um boneco de pano pra contar histórias. Eu lembro que lá no início a única coisa que tinha de pano antes da gente era Emília.
É verdade, vocês são, né, pioneiros nessa
antes
área.
Da gente tinha a Emília lá do Lobato, mas não tinha uma prática de se contar. Claro, acho que todo mundo sempre contou história com tudo, né? Mas essa linguagem que foi se desenvolvendo, principalmente no Brasil, com a produção de cenários têxteis, foi um pouco nessa nossa pesquisa, a ponto de ter esse último aí.
Que lindo. Que e tá tem lindo. Uma exposição de vocês lá na Caixa Cultural em Curitiba, que as pessoas, as crianças, os adultos, elas podem interagir com os cenários, com os tapetes, com os outros adereços que vocês criam. Fica até 3 de setembro em Curitiba. Você estava lá recente, né, Wally?
Eu estava agora. Fiquei 3 semanas em Curitiba. E a exposição continua lá. E é boa parte do nosso acervo. Tudo que a gente inventou para contar histórias está lá à disposição para o manuseio, né? E tem um livro correspondente do lado. Então, assim, é muito bonitinho ver uma criança que já está letrada e ela conta a história. Não, não, deixa que eu conto para você. Então, essa questão da exemplaridade da leitura, que é muito importante. Porque, às vezes, claro, existem pais que eles têm o hábito de ler. É a ponto da criança estar brincando, meu pai está lendo. Mas tem outras famílias que não, que o livro ele nem faz parte de um cotidiano. Ou talvez tem gente que só lê coisa técnica. E nunca vê o pai lendo por prazer, assim, ah, vou dar uma lida, né, você falou de Dom Casmurro, que eu amo. E a pessoa assim, eu quero só ver onde vai dar essa história, né? E é, esses dias mesmo tava com saudade, falei assim, ah, não, gente, eu preciso comprar um livro para entretenimento.
É mesmo, fazia tempo que não...
Porque
não
eu tava lendo muita coisa
estuda,
de...
Né? Estuda,
a gente estuda, e eu falei assim, não, não quero nada assim de que eu vou anotar depois. Falei, não, quero ler assim como se fosse uma novela agora.
E o que você encontrou?
Eu li o Itamar, né, do Torto-Arado.
Que legal.
Ah,
legal.
Aí, enlouqueci, né? Eu falei, ah, li Itamar, você é maravilhoso.
Que bom. Aqui no Facebook, a Helena Alves também acompanhando esse nosso bate-papo. E as histórias também já te levaram pra fora. Você contava agora há pouco, né? Colômbia, Alemanha, tem uma trajetória também pra fora,
a
né?
A gente voltou agora da Alemanha, né? Eu fui lançar esses livros, né? O Perdidinho, o Confusões no Museu. E foi muito legal, porque é o que eu tava falando, o que eu sinto, eu sou muito de sentir, é que a história, de algum jeito, ela alcança. Mesmo a gente tendo a dificuldade da língua, eu tinha um tradutor, mas, assim, tinha uma criança, tava falando com o Arley isso, tinha uma criança croata, que nem falava alemão, não falava português, não falava... Até a pessoa responsável falou, olha, de repente eu vou ter que tirá-lo, porque talvez ele não consiga interagir, faça uma bagunça, porque não vai ficar bem, não sei o quê. De repente ele estava contando a história comigo. Como aconteceu isso, eu não sei, mas a história ela ultrapassa mesmo, ela não tem limites. Então, é isso. Então, eu fui para o México também, visitei fábricas, escolas, e é uma experiência... Apesar da questão da língua, até me lembro no México, teve um menino que eu tinha uma história que eu contava, que a princesa pedia água. Eu quero uma água. Eu estava numa praça no México, cheia de gente, adulto e tal. E aí, de repente, ele, quando eram 3 vezes que eu fazia isso, ah, eu quero um copo com água, eu quero um copo com água. E no terceiro príncipe, que era um menino, ele trouxe uma água escondida.
Que lindo!
E, tipo assim, pra quebrar a minha história, né? Quando eu falei, sim, eu quero um vaso com água. Aí ele pegou, abriu o casaco e me deu uma garrafa. Eu falei, gente, agora o que eu vou fazer?
O que você fez?
Eu olhei pra ele e falei assim, não, eu quero água da fonte, essa água eu não quero. Aí a praça inteira deu aquela gargalhada, né? Foi muito bom. E aí a gente vai fazendo isso. É um teste de resistência, né? Dá um medo, porque como eu vou falar com essas pessoas? Como eu vou falar nessa praça com essas pessoas todas falando esse espanhol que não é muito espanhol? Mas, assim, é uma força da palavra e dessa intenção e dessa emoção de estar falando, né, de estar contando. E o outro lado, querer ouvir essa história, que no final é uma coisa tão mágica, vira um grande tesouro que a gente leva com a gente para sempre.
Quero agradecer demais a vinda de vocês hoje aqui, Silvia Castro e Wally Goulart. A Silvia amanhã faz 2 apresentações na Escola João 23, exclusivamente para esse espaço da escola, e o Arley Goulart do Tapetes Contadores de Histórias amanhã lá na Vila Cultural Alma Brasil. Deixa eu confirmar aqui o horário. Você tem fácil aí, Arley?
19 horas.
A Vila Alma Brasil fica na Brasil, né? Na Vila Brasil, na Rua Argentina, número 693. A coordenação do ECO está pedindo para as pessoas chegarem antes. Tem uma hora de duração e vão ser três histórias, né, amanhã?
Isso. Três histórias. Eu vou contar histórias com boa parte do meu acervo, né? Com tapetes que eu costurei. Eu vou contar também histórias, por exemplo, com esse livro de pano que foi produzido no Peru, né? Junto com artesãs.
Que lindo!
Peruanas, a gente recolheu alguns contos de tradição oral lá na época, né? Como tem dois peruanos no nosso grupo, a Rosana, que é peruana, ela fez um trabalho com as artesãs. Então ela recolheu lá na... perto de Huancai, que fica no centro do Peru, tinha uma versão de uma bruxa, que é quase como se os ossos, depois que ela morre, os ossos dela formam a cordilheira dos Andes. Só que, de tanto povo contar, recontar, já misturaram essa história com João e Maria. E a versão que a gente encontrou foi muito engraçada, porque é justamente o João e Maria fugindo dessa tal Atiquê, que é uma bruxa que em Huaraço todo mundo conhece, as crianças. Na verdade, essa história foi um pouco criada também para que as crianças não fossem para a floresta, sabe? Ó, cuidados. As narrativas, assim, sendo criadas para dar medo em criança. Era, antigamente tinha isso, né? Cuidado, porque...
O homem do saco.
Cuidado, que lá dentro você vai encontrar. E funcionava isso, né? Não tinha informação para que a criança não fosse. Você tinha que criar um... Cada pai com seu Pânico. Malabarismo, a mãe com seu malabarismo aí para educar. E aí, a gente foi... E quando a gente encontrou, praticamente todos os animais que existem lá na cordilheira. Então, assim, é a lhama, o côndor, o gambá, né? E aí eu vou manipulando esse material, né?
Ai, que lindo.
E ele foi costurado lá, né? Foi costurado por artesãs de um projeto que chama Manos que Cuentan. E foi uma técnica tradicional andina que se chama arpieria. E que no Peru ou no Chile, esse tipo de técnica é usado para duas finalidades. Uma delas pode ser para fazer um painel para vender para turista, que é o que a gente encontrou mais presente no Peru, nessas feiras de artesanato. Ou, por exemplo, no Chile você encontra que as artesãs elas se juntaram para poder fazer denúncia social, principalmente na época do Pinochet, sobre a ditadura no Chile. No Brasil, essa técnica da arpieria ela até chegou também. A gente encontrou em Poconé, no Mato Grosso, que teve uma vez uma artesã que veio do Peru e fez uma formação com as mulheres de lá. E elas fizeram painéis também representativos do universo do Pantanal. Esse também com uma coisa mais paisagística. Mas também, por exemplo, no Brasil já começou a se desenvolver em relação às barragens. Então tem projetos de arpieria que as mulheres se juntam para fazer as denúncias das barragens das mineradoras, seja depois dos episódios trágicos ou não, ou o contrário, de que a barreira ela é construída e toda uma cidade é alagada para que essa barreira exista. Então, assim, o que a gente acha muito bonito é que quando a gente às vezes não tem voz, quando cortam a nossa língua, a gente cria, a gente costura a nossa própria língua, né? Uma das artesãs, por exemplo, ela não sabe ler e escrever. E o filho dela falou assim: ah, agora eu vou ler e escrever porque minha mãe faz livro.
Ai, que lindo isso.
Então é uma ponte, às vezes, entre a literatura e o artesanato, porque às vezes parece que a literatura está num campo muito sofisticado, muito de quem tem acesso e pode comprar o livro, ou tem acesso à leitura. E eu acho muito importante, a gente já vem fazendo nesses 25 anos essa ponte com as pessoas também que produzem o texto, o artesanato, que pode fazer uma ponte com as suas próprias narrativas.
Inclusive, você está falando da literatura, né? Por isso é tão importante nas escolas esse espaço da literatura, uma sala de leitura ou uma biblioteca que se desenvolva de uma forma artística para justamente aproximar essa literatura desses jovens, né? Porque a gente tem vários caminhos para a formação do leitor. Sim. Esse não é o único, mas também é caminho, né? Você ter, de alguma forma, projetos que você possa desenvolver essa aproximação do jovem com um livro de qualidade, com um livro que tenha, né, que acrescente. Sim. Isso é importantíssimo, não pode ficar de fora, né?
Sim.
Pra não ter esse distanciamento mesmo. Eu tento fazer isso, assim, sabe? De pegar a literatura, levar, mostrar, dizer, olha que bom. E é como você falou, né? Desde o momento em que o pai lê o livro, isso já é uma atitude de resistência e de formação do leitor, né? Não adianta dizer assim, ai, literatura é ótimo, ler é muito bom, mas eu mesma não leio. É um contrassenso. E as crianças tendem a acreditar mais na ação do que no que se diz, né? Mais no que você realmente vê acontecer,
fala, né?
Do que... Né? Não adianta eu falar uma coisa e minha atitude não ser.
Sim, incoerência, né?
É incoerente.
O discurso e o gesto, né? Aqui em Londrina a gente tem o Palavras Andantes, vai ter uma oficina, inclusive, na programação do ECO, exclusiva para a Rede Municipal de Educação, e tem outras duas oficinas abertas ao público em geral, uma dia 26, a arte de contar histórias com bebês e crianças pequenas, e no dia 29, Zé Boca de Sorocaba vai dar uma oficina online, apresentando a aula espetáculo Da Boca para Fora na Ponta da Língua. As inscrições são pela plataforma Simpla. Convite custa R$20, tem uma taxa da plataforma de R$2,50. As informações todas da programação do ECO, que vai até o dia 31, se acessa pelo Instagram, @ecopr, ECO com H de história no final. Agradecer muito, então, a vocês dois pela vinda hoje aqui. Agora a gente vai tocar, Ricardinho, a fala da Samara Rosa de Pinhais, que logo, daqui a pouquinho, em 3 da tarde, lá na Casa da Vila, na Biblioteca Preta, um projeto da criação dessa biblioteca teve o amplo apoio do Leandro Palmeira, o nosso colaborador aqui da rádio, com o programa Planeta Hip Hop. O Palmeira fez biblioteconomia aqui na UEL, está ajudando a espalhar bibliotecas pela cidade. Então, vai ter a apresentação pelo ECO da Samara. Vamos ouvi-la.
Olá! Eu sou a Samara Rosa, aqui de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, a Samara Contadora. Samara Rosa vai explicar aqui um pouquinho para vocês como ela se apaixona pela narração. E olha só, isso tudo já começa na minha infância, onde eu sou regada pelas histórias contadas pelo meu avô. Depois, criada pelas mulheres da minha família, mãe e tias, ouvindo as suas histórias, eu começo então a ter desejo de ter cada vez mais acesso a elas. Passo a ouvir e a ler as histórias. E quando eu estou cheia delas, eu percebo que elas não podem só ficar comigo. Eu preciso compartilhar. E assim, a minha paixão pela narração me torna a Samara Contadora de Histórias. Escolher uma história que vou compartilhar é sempre um grande desafio, mas o mais importante é me sentir afetada por ela. Ou seja, selecionar uma história a qual eu tenho afeto. Sejam histórias da tradição oral, seja uma história lida. Sempre pensando nas relações afetivas. Se eu estou repleto de afeto por essa história, certamente aqueles que vão ouvir ela também vão sentir o prazer que eu tenho em narrá-la. Seja uma história de dar risada, uma história de arrepiar, uma história para emocionar, ela precisa estar simplesmente cheia de afeto. E assim é que eu vou escolhendo. Algumas histórias surgem de rodas onde eu converso, troco com contadores de histórias. Outras de histórias que eu li e ressignifiquei com as minhas experiências. Mas é assim, ouvindo e sendo afetada pelas histórias, que eu escolho qual delas eu vou compartilhar.
Tá aí a Samara Rosa de Pinhais, que logo mais 3 horas na Biblioteca Preta, que fica na Casa da Vila, na Rua Uruguai 1656, vai contar. Eu conto para vocês e vocês contam para mais 3 contos afro-brasileiros. Tem um resuminho no site do ECO. Das profundezas do mar ao voo entre as nuvens, quantas histórias populares contadas aqui no Brasil têm conexão com a África? Com a chave que abre as histórias do mundo, vamos descobrir algumas dessas narrativas inspiradoras. Que anda e como a tartaruga tem o casco remendado. Então, com a Samara Rosa, logo mais às 3 horas, duração 50 minutos, classificação indicativa livre. Agora 1h36.
Chamam-me Casmurro. Não é esse meu nome. É um apelido. Apelido que virou nome.
Quero sentir seus dedos no meu pescoço. Me deixamos. Me ferve até eu explodir. Alguém alguma vez recebeu promessa igual?
Mentiroso.
Pode parecer fútil, mas passou por meu espírito o antigo e perigoso dizer: ousar. Tudo que um homem pode ousar.
Seria dele o filho.
Na cama, eu me virava de costas. Eu me tornava escobar pra você.
Tá aí o trailer de Capitu e o Capítulo, que estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde. O longa nacional foi lançado mês passado. O clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis, ganha nova leitura cinematográfica pelas mãos do diretor Júlio Bressani. Ele se inspirou para a escolha do nome do filme em um poema que Haroldo de Campos declamou para ele em 1984. O poeta, leu: o importante no Dom Casmurro não é a Capitu, mas é o capítulo. Então, o título do filme ficou Capitu e o Capítulo. No longa, a atriz Mariana Ximenes é Capitu. Ela seduz o jovem Bentinho, interpretado por Vladimir Brichta, com seus olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Anos depois, o Bentinho narra a história da paixão que virou ciúme, assumindo o apelido de Casmurro, interpretado por Henrique Dias. O filme Capitu e o Capítulo começa a ser exibido nesta segunda no Cine Teatro Ouro Verde, prossegue até quarta. 75 minutos de duração, classificação indicativa 14 anos, sessões 4 da tarde, também 7:30 da noite. Os ingressos ficam disponíveis na bilheteria 30 minutos antes do filme começar. R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. Pagamento somente em dinheiro. Hoje, dia de estreia, e também nas sessões das 4 da tarde amanhã e na quarta, todo mundo paga a meia entrada. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Jane e Patrícia Zanin, com a colaboração das estagiárias Raquel Cacitas e Heloísa Gonçalves. No comando de áudio de vídeo, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde para você e até lá. Tchau.
UEL FM 107,9, emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina. Telefone 3348-5027. E-mail radio@uel.br. Site uelfm.uel.br.
UEL FM.
Música e informação em movimento.